Vamos abrir o programa desta sexta-feira aqui na CBN Cascavel falando sobre o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, celebrado no dia 3 de julho. Marca a aprovação da Lei Afonso Arinos em 1951, considerada a primeira legislação brasileira a tratar o preconceito racial como infração. Claro que ao longo das décadas, o país até teve avanços na legislação, como a criminalização do racismo, o Estatuto da Igualdade Racial e a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira, africana e indígena nas escolas. Apesar disso, ainda temos muitos desafios na sociedade quando falamos de discriminação racial. E em Cascavel, esse debate ganhou destaque também com a realização do primeiro seminário étnico-racial da Rede Municipal de Ensino, voltado também à formação de profissionais da educação e do fortalecimento de práticas pedagógicas antirracistas. E eu converso nesse momento aqui ao vivo nos nossos estúdios com a Beth Leal, secretária da Mulher e Cidadania. Essa temática integra a pasta de cidadania e vamos falar então sobre essas ações, políticas públicas e o que precisa ainda avançar na nossa sociedade quando falamos de antirracismo. Beth, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da CBN. É sempre uma satisfação estar aqui e conversar com vocês sobre temas extremamente importantes, né, que são debatidos aqui. E hoje falar especialmente sobre o dia 3 de julho, que é o dia de combate à discriminação racial. Nós tivemos há poucos dias participando, né, do seminário que foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação, mas eu, enquanto secretária da Mulher e da Cidadania e também como vice-presidente do Conselho Municipal de Igualdade Racial aqui em Cascavel, do qual a presidente é a professora Lidinalva Rufino, discutimos a temática junto com professores, até porque, como você bem disse na sua fala inicial, hoje existe a obrigatoriedade, né, do ensino contemplar a questão histórica do negro, do índio, dos quilombolas, né, na nossa educação. Ou seja, os nossos currículos têm que contemplar essa temática. E nesse sentido, a discussão é justamente o que é que precisa ser feito, né? A sociedade ainda hoje não compreende que há uma defasagem histórica no que diz respeito à valorização, na verdade nem à valorização, mas ao reconhecimento, né, do papel do negro na sociedade. Nós temos, a história conta, né, que os negros vieram para o Brasil. Na verdade, eles não vieram, eles foram trazidos escravizados, né? Eles foram trazidos em navios negreiros, como isso a história relata, e foram então obrigados aqui, tirados da sua terra e trazidos para o Brasil e submetidos à condição de escravidão. Nesse sentido, desde 1888, quando teve lá a primeira lei, né, que é a Lei Áurea, a lei que libertou os escravos, né, a Lei Áurea, a sociedade não retomou essa discussão no sentido de dizer que esses negros vieram e foram submetidos a essa condição. Lá no país deles, eles não eram escravos, né? Então, há um contexto histórico que precisa ser resgatado. E, nesse sentido, a população brasileira, a sua grande maioria, é formada por população negra e parda. E aí, somando-se aos índios também, né, aos indígenas, nós temos mais de 70% da população formada por essas etnias. E, nesse sentido, nós precisamos demonstrar e apresentar à sociedade o papel, então, que essas etnias têm no desenvolvimento da nossa cultura brasileira. E, para isso, o poder público, junto com a sociedade civil, precisa estabelecer, né, as políticas públicas que garantam a condição da equidade, que é um pouco diferente da igualdade, né, Marcelo? As pessoas falam, nós temos que buscar a igualdade. A igualdade é um termo que estabelecido na Constituição Federal, de que todos são iguais perante a lei. Mas quando nós falamos sobre isso, a gente está falando de uma igualdade formal, né? Está na forma da lei. Mas na prática, será que isso acontece? Isso se estabelece? Quais são as condições que eu tenho que dar para esse povo, né? Negros, pardos, índios, quilombolas? Hoje a gente fala de povos primitivos, né? Os ciganos também, que hoje já se discute, inclusive, a garantia dos direitos também desses povos. Quais condições eles têm hoje de disputar, por exemplo, condições de trabalho, vagas de trabalho, no mesmo pé de igualdade, né, com a etnia branca, né, vamos dizer assim. Então, a gente tem que entender que todos fazem parte da formação, né, étnica da nossa sociedade brasileira.
O que é muito pertinente observar nesse seminário promovido justamente pela Secretaria de Educação e levar essa temática para dentro das salas de aula e tratar isso com o público infanto-juvenil é porque um dos principais pensamentos, argumentos e discussões é justamente sobre em que momento a nossa sociedade passou a fazer essa reprodução de falas racistas, de comportamentos racistas. Abordar isso com crianças dentro ali da sala de aula e numa idade onde a formação cidadã dessas crianças realmente está sendo construída, se faz necessário porque se é válido o argumento de que o racismo torna-se uma reprodução de um discurso, de uma fala e de um pensamento, talvez justamente na formação dessas crianças é o momento ideal de se quebrar esse ciclo, de se mostrar que essa reprodução pode e deve ser interrompida.
Com certeza. A educação tem um papel fundamental, porque é lá na escola, nas séries iniciais, que há o processo, inicia, né, o processo da nossa formação, né, que a gente fala formal, né, que é por meio do ensino apresentado nas escolas. E nesse sentido é que a gente tem se preocupado, e a sociedade tem se preocupado, em dar para essas crianças a formação, para que ela não faça a reprodução de um discurso que nós recebemos como herança. Né? Basta a gente ver que, por exemplo, quando as crianças elas se encontram pela primeira vez, seja branca, seja preta, indígena, elas conseguem e convivem normalmente. Né? Elas se entendem, elas se veem como iguais. Elas vão mudando o comportamento ao longo da vida. Né? Elas vão mudando o seu comportamento, tendo mais ou menos preconceito, ações discriminatórias, com o passar do tempo. Então, a escola tem um papel importante de garantir que esse recurso, esse discurso não seja reproduzido. E também de resgatar, Marcelo, a questão da história, né? Porque por muitos anos a história do negro ela foi apagada. Se você pegar os livros didáticos mesmo, nós temos muito pouco ou quase nada de referências, né, de personalidades negras, por exemplo, que fizeram muito pela sociedade ao longo dos anos, e aqui no Brasil não é diferente. As referências que nós temos, e aqui eu digo, né, pessoal da minha faixa etária, eram os representantes do futebol. Mas, para além do futebol, nós tivemos muitas autoridades, personalidades, né, que representam o êxito profissional, por exemplo, do povo negro. E isso não consta nos livros históricos. Então, é a escola que precisa, e está fazendo, já que, né, fazer esse reconhecimento, de que está fazendo essa revisão, está incluindo no material didático essa história que efetivamente traz também o papel, a colaboração e a contribuição de personalidades negras para o desenvolvimento da sociedade. E aí, claro, a partir do momento em que a escola entende e passa isso para as crianças no papel que o professor desenvolve, é fundamental por conta de que essas crianças vão conhecer a história realmente como ela é e não reproduzir apenas aquilo que é repassado na sociedade. Então, hoje, quando nós encontramos crianças, você e trabalha com elas a gênesis, vamos dizer assim, né, da história, você consegue mostrar para ela que não é bem o que a gente ouve, né? Tanto que quando, e agora em 2023, a gente acabou tendo a inclusão da injúria racial também, né, como crime, a gente passa a mostrar para essas pessoas, ou para as crianças, adolescentes, jovens, que esse tipo de comportamento é um comportamento que é recriminado na sociedade como um todo. Então, que não se deve ter esse tipo de comportamento na sociedade. E aí, hoje, para nós, não basta dizer que nós não somos racistas, mas a gente tem que ter atitude antirracista, porque o racismo, ele está estruturado na sociedade. A gente fala em racismo estrutural, né? Ou seja, por mais que às vezes não esteja expresso, mas subliminarmente, às vezes ele está ali. A pessoa age, muitas vezes ela não quer se envolver, né, e diz, não, eu não sou racista. Mas o que você faz para combater o racismo? Que é isso que a gente precisa ter na nossa sociedade hoje, esse comportamento de ser antirracista e aí sim se manifestar, né, apresentar argumentos com teor, né, de conteúdo, para dizer o seguinte, que determinadas práticas, elas são, sim, práticas racistas e que devem ser combatidas.
E seguindo ainda no seu raciocínio, Beth, muitas pessoas ainda acreditam que falar sobre o racismo pode gerar algum tipo de divisão, separação, segregação, alguma coisa nesse sentido. Mas é um argumento muito frágil, é um comentário um pouco inconsistente. Como responder a esse argumento?
Marcelo, a gente tem que entender que todas as temáticas, dependendo do ponto de vista, elas são complicadas. Uhum. Né? Se nós falarmos, por exemplo, da violência doméstica, né, que nós envolvemos, nós mexemos no núcleo familiar, né, com esse problema, por muito tempo também era um tabu falar disso. Nós não poderíamos, porque a sociedade entendia que, por exemplo, entre briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Era o que tinha como um ditado popular. E hoje a gente sabe que não é essa. É esse o comportamento que se espera da nossa sociedade. E falar também sobre igualdade racial é uma temática que ainda para muitos é difícil, porque muitos não compreendem. E aí eu digo aqueles da nossa faixa etária, né, o pessoal um pouco com mais vivência. Por quê? Porque para essas pessoas foi repassado, sim, uma história, né, foi se reproduzindo alguns discursos que levaram a adotar posturas discriminatórias e preconceituosas. Então, mas a gente precisa, não dá para deixar de falar. Então, quando alguém diz, ah, eu não quero falar sobre isso porque isso pode me complicar, isso pode trazer algum problema. Não, a gente precisa primeiro conhecer. Né? Porque realmente eu também não posso falar sobre aquilo que eu não conheço. Mas eu preciso conhecer e preciso debater, sim, sobre esses temas. Por quê? Porque eles estão envolvidos, eles estão dentro da nossa sociedade. E essa sociedade, ela é formada por representantes de todas essas etnias e que, infelizmente, muitas vezes por desconhecimento e por realmente ter essa reprodução de ações e práticas discriminatórias ao longo da vida, ao longo da história, as pessoas continuam reproduzindo esse mesmo comportamento. Então, nós temos que falar assim, e hoje a gente tem que se preocupar também, por exemplo, com a questão do imigrante, né? Cascavel é um polo hoje, é um centro de imigração, porque muita gente tem vindo para cá, seja, né, os haitianos, os venezuelanos, os bolivianos e árabes e outros tantos que vêm para a nossa região e acabam vindo para Cascavel. Então, a gente precisa falar disso também, porque essas pessoas passam a fazer parte da nossa sociedade. E como é que elas estão inseridas? Como é que nós estamos tratando elas? Então, esses temas, eles são, sim, às vezes melindrosos, mas é preciso ter coragem de encarar e discutir essa temática de forma aberta, mas com muita responsabilidade.
Isso reforça aquela ideia de que uma educação antirracista ou políticas antirracistas vai muito além do que abordar a história da população negra apenas em datas comemorativas ou em momentos específicos. Na verdade, vai para além disso, porque senão você reduz um tema que é amplo, necessário e importante a uma mera data, a um mero momento. E, na verdade, é uma prática que precisa ser adotada em várias situações, em vários ambientes, em vários contextos. Então, é quase que um discurso contínuo. É necessário que ele comece a ser debatido e discutido e que ele permaneça sempre sendo abordado pelo poder público, pela sociedade, pela educação. Ele não pode ser um assunto reduzido a uma mera data.
Não pode. E até a gente pode fazer aqui um paralelo, Marcelo, entre o dia 13 de maio, que a gente, por muitos anos, se comemorou a libertação dos escravos, e agora o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, né? E por muito tempo a gente lembrava o 13 de maio como uma data a ser comemorada. Mas a gente tem que lembrar que se no dia 13 de maio nós tivemos a abolição da escravatura, né, da escravidão, a gente, no dia 14 de maio, tinha um monte de gente sem ter para onde ir. Não, sem ter onde morar, sem ter o que comer. Por quê? Porque a partir daquele momento eles não podiam mais ser escravos. Então, foram, né, um monte de gente que acabou ficando também desassistido, vamos dizer assim, livres, entre aspas, mas desassistidos. E aí agora a gente passa a comemorar o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, uma data criada para homenagear Zumbi dos Palmares, né? Mas da mesma forma também não pode ser uma celebração só no dia 20 de novembro, porque é uma data importante, sim, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque ele foi um dos guerreiros que lutaram, né, por uma verdadeira liberdade do povo escravo, do povo negro. Mas, de qualquer forma, a gente tem que pensar que todas essas que essas pessoas estão na nossa sociedade todos os dias. E todos os dias, muitos sofrem discriminação, muitos sofrem preconceito, né? Muitos são alvo de racismo na nossa sociedade. E a gente tem que verificar, e existem as estatísticas, para quem gosta de números, que não é muito o meu caso, que se você pegar a incidência, por exemplo, de jovens que são abordados, de motoristas que são abordados, por exemplo, por policiais, especialmente nos mais centros mais violentos, a grande maioria é população negra, né? Então, quer dizer, há alguma coisa que precisa ser analisada de uma forma diferente. Então, quer dizer, porque é negro não pode estar dirigindo um carro classe A, né? Ou porque é negro não pode estar num grupo de uma universidade privada, por exemplo. Então, tem várias questões que ainda precisa ser discutida na nossa sociedade. Mas, como você disse, não é um assunto só para a data comemorativa. Hoje é 13 de julho, né? Dia de combate à discriminação racial. Mas nós temos, até novembro, vamos pensar aqui, um período que dá para discutir bastante isso, mas não também só nesse período. Todos os dias a gente tem que lembrar que essas pessoas fazem parte da formação da nossa sociedade e que não podem ser discriminadas, desrespeitadas, né, sofrerem racismo. Mas infelizmente acontece, Marcelo. Não sei você, mas eu já tive, né, já passei por situações assim, e só quem passa, né, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, eu sei o que é, sei quanto sofre uma pessoa que sofre racismo. Não, gente, só quem sofre, né? Só quem sente na pele o quanto isso dói, o quanto isso machuca, e por isso a gente precisa discutir esse tema e mostrar para a sociedade que todo mundo colabora com o desenvolvimento da sociedade. O que a gente precisa é de uma sociedade mais equitativa, né? Mais igualitária mesmo que do ponto de vista formal, mas para que a gente possa dar as mesmas contribuições e condições para que pretos, brancos, índios, asiáticos tenham os mesmos direitos e oportunidades.
E voltando a falar um pouquinho sobre esse seminário que aconteceu aqui há poucos dias em Cascavel, ele buscava justamente capacitar os profissionais da educação, ou seja, os professores da rede municipal. Para além desse impacto na formação desses professores, porque como você já colocou na sua fala anterior, a gente vai discutir esse assunto e vai falar disso com a sociedade munidos da informação correta, tendo conhecimento sobre isso, porque caso contrário, se uma pessoa simplesmente for falar de alguma coisa, e isso vale para qualquer tipo de assunto, sem o devido conhecimento prévio, provavelmente vai ser muito mais uma opinião, um achismo, do que necessariamente um conhecimento sólido construído a partir de dados, informações, a partir da história, do que é verdade, do que não é verdade. Então também se faz necessário, quando falarmos de determinados assuntos, sempre ter esse olhar também do cuidado do conhecimento, de realmente você acessar uma informação e um conhecimento como ele realmente é. Caso contrário, é muito mais uma percepção, um achismo, do que necessariamente o que realmente é aquilo ali, não
é? É verdade. Por isso que quando nós falamos de formação para professores, é extremamente importante, e a Secretaria de Educação de Cascavel tem tomado esse cuidado. A gente tem que discutir muito, tem que avançar bastante, mas precisa sim ser uma discussão permanente, uma reciclagem permanente, a capacitação, para que a gente possa, conforme a sociedade também vai mudando, porque a gente sabe que as mudanças, a movimentação que acontece na sociedade é que leva, né, à formação legislativa, aos próprios registros históricos, e a gente tem que estar atento a tudo isso todos os dias, para que a gente não perca essa continuação, essa formação. Então, pensar a formação e capacitação dos professores é fundamental para que a escola, que é lá o primeiro espaço, a primeira comunidade que a criança, que o adolescente vive fora da sua família, né, que é a primeira sociedade que a gente constitui, é preciso, então, que essa escola esteja também capacitada, amparada, aparelhada para dar a melhor formação para os nossos alunos, para os nossos estudantes.
E para concluirmos a nossa conversa, Beth, para além desse seminário que aconteceu, que outras ações, iniciativas ou políticas públicas aqui em Cascavel poderíamos destacar a partir da atuação da Secretaria da Cidadania, que é a responsável por integrar essas ações? O que podemos colocar aqui até para que a população conheça e saiba que o poder público estabelece iniciativas e políticas públicas voltadas para o combate do racismo?
Então, Marcelo, a secretaria ela é nova, né? A secretaria, inclusive, nós vamos inaugurar, acho que até o final até o dia 15 de julho, o espaço físico onde vai funcionar a Secretaria da Mulher e da Cidadania, para que nós possamos efetivamente já desenvolver outras políticas públicas para a igualdade racial em Cascavel, porque quando a gente fala de cidadania, são várias as temáticas que são acolhidas nesse espaço, e a igualdade racial não é diferente. Nós começamos a discutir e a trabalhar essa questão ainda quando eu estava na Câmara Municipal, com a criação e a efetivação do Conselho Municipal da Igualdade Racial aqui em Cascavel. Então, o conselho é recente, as discussões são recentes, a partir do poder público. É claro que sempre teve as ações conjuntas com a Secretaria de Assistência Social, da própria Secretaria de Educação, mas enquanto secretaria própria, a gente começa a trabalhar mais efetivamente a partir de agora. E a partir do Conselho Municipal de Igualdade Racial, a gente começa a discutir a questão agora, inclusive, dos recursos para se fazer política pública. Não tem política pública sem recurso, né? Então, orçamento, já estamos discutindo o orçamento público para o ano de 2027, aí tem que atender a recursos para essa secretaria, para destinar especificamente para as políticas de igualdade racial. Realizamos todos os meses a reunião do Conselho, onde são discutidas as temáticas que chegam até a gente, inclusive de situações específicas de discriminação e preconceito. Então, quais os encaminhamentos, onde encaminhar, como tratar essa situação, como é que é a relação com o Poder Judiciário, né? Hoje, a gente sabe que a pena vai de 2 a 5 anos e mais a multa, que em caso de indenização, hoje, pelo menos, tem sido arbitrado em torno aí de 10 a 65 mil reais nas indenizações por discriminação e preconceito, mas de qualquer forma nós estamos atentos a essas questões. Já tivemos a participação do movimento de mulheres negras também, agora vai acontecer a marcha de mulheres negras, que tem um movimento nacional, não é só de Cascavel, e apoiando todos os movimentos e as iniciativas que buscam, né, conscientizar a necessidade do combate ao preconceito e à discriminação e injúria racial.
E como o racismo é crime, deve ser denunciado sempre aos órgãos de segurança.
Com certeza. E aqui nós temos a própria Polícia Militar, né? Nós temos o 190, nós temos a Guarda Civil Patrimonial, que é 153, né? A Guarda Civil do município de Cascavel, que pode também receber denúncias e também fazer as orientações e encaminhamentos para combatermos, né? Para punir quem pratica o racismo e poder mostrar para a sociedade como que ela deve agir no que diz respeito a essas situações.
Chegamos ao final da nossa entrevista. Eu gostaria de acrescentar alguma coisa que eu não tenha perguntado?
Não, Marcelo, só dizer que nós também já estamos preparando, né, lá para o dia 20 de novembro, claro, porque é uma data, é um feriado nacional, uma programação especial no Teatro Municipal Cifrim Filho, com algumas apresentações de cultura afro-brasileira. Inclusive, também estamos aí para receber, inclusive, acho que já falei aqui na CBN, sobre recursos da deputada Carol D'Artora, para trabalharmos um festival, né, de cultura afro-brasileira, para as pessoas entenderem, compreenderem a importância que essa cultura tem dentro da cultura brasileira. Então, é importante que as pessoas conheçam, antes de criticar, né, conheça, antes de falar o que você não sabe, busque conhecer. Então, a gente quer fazer também esse convite, mas em outra oportunidade a gente dá mais detalhes. Mas, de qualquer forma, preconceito, injúria racial é crime. Então, vamos combater, vamos mostrar que a gente compreende o contexto da formação da nossa população brasileira.
Beth, obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço mais uma vez, Marcelo, a oportunidade. É sempre um prazer falar aqui com os ouvintes da CBN e com você.